O meu celular está procurando o chão diariamente.
Essa é minha vida. Essa
cara, é cara, não sei chão. O que tá acontecendo, cara. Meu celular tá só caindo, cara. Eu não sei se é porque eu tô desatento. Se chama
gravidade.
Não, cara. Não, cara, eu não
Senhor Isaac Newton já tinha cantado essa bola pra nós.
Pois é, né, Machi? A gente nunca acreditou nele, né, mano?
Eu acreditei. Ele me pareceu confiável, não sei você aí.
Mas Easy, eu tenho um iPhone, né? O iPhone 6. E, cara, eu sempre ouvi falar que o iPhone, assim, caiu, morreu, né? Caiu, pode pegar o caixão, enterrar, porque já era, né? E aí, meu irmão, o meu já caiu 5 vezes no último mês. Cara,
5 vezes cara, é uma derrota por semana o celular.
Puta que pariu, mas também, olha aí, o Evan, sabe qual que é o problema, né? O Juras vai naquele McDonald's comendo batatinha, aí vai
buscar o celular. A culpa é sempre McDonald's.
Quem fala de McDonald's todo programa, eu já tô começando a achar que você tá revendo por fora pra falar do McDonald's nesse programa.
Macho, teve uma vacilada minha. Sabe qual é o problema? Eu tava lá ouvindo podcastzinho na cama, ao invés de estar com fone de ouvido, tava com ele no alto-falante do microfone do celular mesmo, né? E aí coloquei ao lado do travesseiro. Aí beleza, fui. Aí eu só que ao invés de colocar ao lado do travesseiro, coloquei em cima do travesseiro, ao lado da minha cabeça. Aí o que é que eu fiz? Mexi um pouco pro lado, aí ele faz aquela curvinha, né? Aí ele. Puf! Lá atrás. E eu escuto só o crack. Aí eu, puta que pariu, não acredito. Tava tocando ainda o podcast. Aí eu, puta,
o cara já fica mais tranquilo, né?
Aí eu fui pegando. Não, eu fui lá, coloquei a mão, eu fui pegando assim, trazendo de volta. E a primeira coisa que eu olho é iluminar, né, ele e ver se tem alguma coisa achada nele, cara. Porque não é
possível. Essa tela tá inteira.
Meu irmão, ele tá resistente, porque ele caiu 5 vezes. E, cara, não.
Mas você usa capinha, Júlio?
Não uso nenhuma capa, Evandro.
Aí é loucura, aí você é louco. Cara, como eu te falei, eu derrubo muito, mas muito o celular, que nem um louco. E aí eu descobri aquelas capinhas que tem. Tipo, ela é uma capinha normal, sabe? Mas ela é um pouquinho altinha na parte da frente.
Uhum.
Que se cair de quina ou cair com a tela
virada pra baixo,
não é a tela. É, a capa segura, lógico que está fodida porque caiu, mas a capinha segura. Cara, eu tinha o Moto X que eu tinha antes, sem brincadeira, pode pôr umas 50 vezes que eu derrubei o celular, mano. Eu sei o que acontece.
Mas
esses dias eu descobri que não é só o celular. Eu tenho, tipo, do nada eu acho que eu tenho algum bug que minha mão fica mole com as paradas.
Caralho.
Eu
tenho um mão de alface.
Mano, eu tô. É, eu tô de boa. Esse dia eu fui pegar um sorvete. Aí eu tô vindo assim com o sorvete na mão e, pô, o sorvete caiu. Falei, caralho, mano.
Não, eu tenho um amigo, isso é história real, não é piadinha, sabe? Não é nada. Eu tenho um amigo que eu tava no cinema. Ele pegou a pipoca com a mão esquerda e eu perguntei que horas pra ele e ele virou a mão assim com a pipoca e a pipoca caiu inteira.
Caralho.
Ô, mano, eu já fiz de pegar. Eu tô com. Vamos falar de vacilo idiota que a gente comete. Eu já peguei uma vez, tava com um copo de refrigerante no shopping. E aí eu fui coçar a cabeça com um copo na mão e aí
bonito.
Eu
vi.
Na cara.
Tomei um banho de Coca-Cola.
Tomei um banho, era Sprite.
Caralho. Não, mas essa parada da mão mole, mano, eu compro celular ou sei lá, eu peguei agora, o meu tá arrumando, eu peguei emprestado, cara. É na mesma hora tem que pegar, colocar uma capinha dessas aí. Porque se não colocar, é certeza que vai cair e já era. Já quebra a tela e no Brasil a tela do celular é metade do valor, mano. Isso é louco.
Macho, essa é a representação, Isa. Olha só, olha o link no post, turma. Garotinho aí tomando refrigerante, sucesso, morto de feliz. Opa, tá acabando. Do refrigerante, Fogadão. Gente. Olha isso.
Caralho, isso que fez.
Te vi.
Mano, a criança. A cabeça da criança.
Foi bem nisso aí, foi mais ou menos assim, só que foi do lado da cabeça, tá ligado?
Eu acho isso, bem.
Ele acha que se ele virar, vai vir mais do que tudo.
Caralho. Que banho, mano. Na cara.
Eu já fiz isso, macho. A criança fez isso, eu já fiz isso.
Eu já fiz, acabei de falar aqui, pô.
Porra, link no post aí pra você ver a criança tomando banho. Tomando banho de refri.
Uma vez eu fiz isso com uma caipirinha, mano, mas não caiu tanto, tá ligado? Hoje quando você vai, tá cheio de resto de limão, açúcar, sei lá, e você vai tomar o fundinho da caipirinha, eu virei, aí dei aquela... Tipo o do moleque aí, só que vem limão com açúcar e tal. Só que eu percebi rápido que ia tomar um banho de resto de caipirinha e devolvi.
É, macho, eu tô triste aqui porque eu falei, né? É, meu celular, não aconteceu nada, não quebrou o vidro e tudo mais. Eu tô olhando nos cantos, cara, os cantos tudo amassado, cara.
Ó, qualquer detalhezinho já incomoda, né, mano?
Puta que pariu, mano, que tristeza, gente.
E é um pix de emoções fudido, né, Júlio?
Mas é, hora mas que é cai,
tipo, é segundos você fala, puta, já... tipo, se cair virado pra baixo, mano, você já fala, caralho, fodeu, quebrou, vou ter que gastar uma grana. você comprar outro. Acabou. Aí a hora que você vira que tá inteiro, você, obrigado, Deus.
Aí você vê nos cantinhos amassadinho e tudo mais.
Essas horas não tem ninguém ateu, tá ligado?
Não tem.
Quando o celular cai virado de cabeça pra baixo.
É isso, a primeira coisa que agradece é a Deus, né? Mesmo não acreditando, né? Os
ateus.
Não,
realmente, tipo, mano, Deus tem. Realmente foi Deus que salvou meu celular, tá ligado?
Tanta coisa no mundo. Ô, Izzy, você tem cara de que derruba coisa também.
Cara, eu sou menos celular. Desastrado que vocês. Eu já derrubei celular algumas vezes. Esse negócio de uma parada
esse chata. Esse novo teu, o recente teu, derrubou alguma vez?
Novo de um ano atrás. Ah, já derrubei várias vezes. Quebrei a tela uma vez, né? Quando eu tava fazendo... Quando eu tava fazendo estágio com o pessoal lá da emergência, a gente usa um suéter, né? Que era um suéter de um símbolozinho lá da Cruz da Vida e tal. A Story of Life, né? Que é a Estrela da Vida, na verdade. Que a gente compra, quando você termina o curso, todo mundo compra um que é tipo um rito de passagem. Você compra um suéter que tem aquele símbolo, né, de emergência, sabe qual é? Uhum. Que é a cruz com a cobrinha e tal, enfim. E aí eu tava na ambulância, a gente tava ajudando uma mulher que tava tendo um ataque, como se diz, derrame, tá ligado? Uhum. E aí nessa hora você tá naquela correria, pega a mulher, coloca aqui, dá um negócio, tá, não sei o quê. Aí tava ficando quente dentro da ambulância, eu tirei o suéter e joguei pro canto, né? E aí quando eu fui pegar o suéter mais tarde, que eu olhei, tinha rachado na tela.
Meu Deus.
Só que eu levei na época e os caras trocam acho que duas vezes até na garantia ainda.
É, não, e hoje em dia os caras consertam, acho, em uma hora aí. Mas é 500 pau,
pra consertar.
É tristeza, mas eu já quebrei duas vezes, duas telas minhas. É, e uma foi viajando, Evandro. Eu tava viajando. E aí eu falei assim: não, não vou comprar um celular novo. Não preciso não de um celular novo. Aí durante a viagem o celular caiu e trincou até.
Caralho, isso dói o coração. Hoje em dia não dá pra ficar sem celular não, cara.
Aí eu pergunto, quem foi? Foi o capiroto? Dizendo assim, você vai gastar sim.
O capiroto do consumismo.
É, rapaz, eu acho é um dos momentos de tensão, né? Quando você derruba o celular, você não sabe o estado que ele tá.
E porra, aí... pode crer.
São dois segundinhos.
Que você fica, mano.
Dá aquela tinta bonita e você fica apreensivo. Puta que pariu, fodeu.
Aí tu, pum, já, você já pensa na despesa. Hein, cara, é tipo. É que nem a galera quando sofre acidente, né? E tá perto de sofrer um acidente, diz que passa a sua vida em um flash, né? E você vê lá as prestações do cartão, aí vê lá o trabalho, o tanto que você tem que se
esforçar pra pagar. O tempo, se você mandar arrumar o tempo, você vai ficar sem o seu celular, é só cagada.
Não, aí o pessoal fala assim: ah, mas é só um celular. Meu irmão, não é celular, não. Você passa mais tempo com esse bicho aqui do que com seres humanos, cara. Total. Você passa mais tempo com esse celular. O celular é vida, macho. É a tua vida. Tem teu trabalho. É uma extensão do seu corpo. É, macho. É uma extensão do corpo. Você não consegue viver, não, macho. É, tira. Fica sem celular aí um fim de semana. Que aí a primeira coisa quando tu pegar o celular é que vão vir 4 mil mensagens no WhatsApp, 10 mil no Telegram, 50 notificações do Facebook, 300 notificações do Instagram. Você não consegue. Macho, é tão desesperador que você não consegue ficar sem ter aquele bicho. E eu não digo nem mais que é vício, porque já faz parte do cotidiano do negócio, sabe?
O meu bichou do nada, eu fiquei 2 dias sem, já tava louco. Eu ficava caçando, ficava andando com o iPad, caçando lugar que tinha Wi-Fi pra poder conseguir olhar as coisas, tá ligado?
É, hoje em dia. E eu que trabalho com isso, o cara vem me dizer.
Não dá.
Seria bom você ficar sem internet, gente. Tu fica sem ar pra respirar?
Seria bom você ficar sem comer praticamente.
Eu tô falando isso, tá ligado? Vocês comparam
internet. Mas é isso, Easy.
Onde mais você
tem isso? Easy, tu mais do que nunca. Não, é isso que eu tô falando. Sou viciado nessa porra, não compararia com comida e ar, porra.
Aonde que você vai receber e-mails com parcerias da Hot Wheels se não for pela internet?
Do Paulo.
Ninguém vai te parar na rua.
Do Paulo da
Hot Wheels. Oferecendo cartão, bagulho de pendrive de 2 GB pra você fazer campanha.
É, macho.
Nunca vai esquecer, né?
Nunca esqueceremos. Cara, hoje em dia faz parte, mano. O celularzinho, a internet e tudo mais. Por isso que hoje em dia tudo é mobile, né? Sites mobile, jogos e tudo mais. Por exemplo, o fenômeno Pokémon. Tu acha que o Pokémon tivesse saído no 3DS, ele estaria esse sucesso? Esse
Pokémon não Go? Não sei, boa pergunta.
Não, cala a boca, lógico que
não,
né?
Não daria, mano.
Claro que não.
Pokémon em plataforma mobile, portátil da Nintendo sempre rola, né, mano?
Sempre rola, mas não é esse fenômeno, né, macho? Não é um bater o Twitter, Facebook, Tinder e tudo mais em 24 horas, né, cara? Não é, né? Mas, a galera aí que é toda paz e amor. Minha filha, se você tá escutando esse podcast, não vem com esse negócio de não, não, eu tô offline, né?
Não, aí os bichos grilos vai se fuder. Mano, os caras, esses aplicativos de pedir comida, Jandir, até que é coisa melhor,
mano. iFood, mano.
Você entra lá, mano. Esses dias a gente tava no pessoal que a gente joga lá, patrões aí do Noite na Vida. Aí o Galeone que gravou o cast de Diablo com a gente.
O microfone
horroroso. Sim, ele deixou o microfone dele horroroso aberto, a gente jogando e ele pedindo uma pizza por telefone. Aí a gente zoou, mano, 2016, quase 2017, você tá ligando pra pedir pizza? Aí ele pediu lá, não sei o que, bordo, sabor. Adivinha o que aconteceu uma hora depois? Recebeu a pizza com sabor errado.
Olha aí que bonito. Por quê? Porque não registrou.
Exatamente. Não tem como o cara mandar errado, mano.
É, rapaz, dizer, não tem. Assim,
mas aí na hora ali você já falou, vagabundo. Pedi calabresa, você trouxe, sei lá, palmito, tá ligado?
Pois é, mano. As chances de erro menores. Você tem que se acostumar que a tecnologia faz parte da nossa vida e nós somos dependentes disso. Como nós somos dependentes de comida, de ar e de banheiro.
E veio para ficar, hein? Já era.
A galera que trabalha com a desintoxicação tecnológica. Eu, por exemplo, Easy, eu gosto muito de viajar e ficar um pouco offline, sabe? Mas eu sempre tô lá com o celular tirando uma fotinha, né? Porque quando eu ficar online eu vou postar tudo.
E você não vai carregar uma câmera gigante também, né, mano?
Hoje em dia, macho, essas câmeras grandes é só pra quem tem muito apreço mesmo pela fotografia, né? Os profissionais, ou, etc.
O vídeo, né? Eu, no caso. Eu saio com a minha câmera imensa no meio da rua, mano. É um enchidão de saco.
Não, você vai fazer blog, é outra pegada.
Exatamente. Os profissionais aí, beleza. Mas a gente aqui, a gente leva uma GoPro, mano, ou é o próprio celular, mano. Bota aquelas capinhas. Eu, que viajo muito pra praia, eu compro aquelas capinhas de 10 reais de plástico, aí bota o celular dentro, fecha o zip.
No saquinho de pão, o celular e entra na piscina.
Depois reclama, né? Porque meus celulares são tudo fodidos.
Na sunga, tá ligado? O cara cata o saco de pão, põe o celular dentro, enrola pra caralho, mexe na sunga e vai dentro da água.
Cada um se vira como pode, né? Enfim, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
E eu sou o Evandro de Freitas.
Tô rindo do gifzinho do moleque ainda.
Eu sou o Bruno Carvalho.
Aê! Aê. E esse é 99 Vias com Pat.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, vamos aqui discutir uma temática que sempre permeia aqui o 99 Vidas, já que nosso podcast fala sobre nostalgia. Estamos nos deparando há alguns anos já com muitas empresas falando sobre vamos trazer aquele personagem clássico, vamos reviver aquele videogame, aquele produto que parecia estar escondido, agora tá todo mundo falando. Por quê? O que aconteceu? A gente vive mesmo numa eterna nostalgia ou nem?
Eterna, eu não diria, mas que o que aconteceu foi que as empresas ficaram espertas, né? Porque o que acontece agora? Nós somos a primeira geração, digamos assim, que cresceu efetivamente jogando videogame, por exemplo.
Tem dinheiro agora?
E que é exatamente, economicamente ativa, essa geração.
Isso, que cresceu desde o começo jogando, né? Desde o início.
Isso, exatamente. Cresceu jogando videogame. Então, desde muito pequeno, o videogame já era alguma coisa pra gente. E hoje não, mas já há alguns anos, como o Jandir falou, essa população se tornou economicamente ativa, ou seja, a pessoa que trabalha e tem o próprio dinheiro. Então, essas pessoas, que somos nós, estamos predispostos a gastar mais dinheiro com isso, principalmente as que nos evocam mais aquele sentimento de criança, né? Sim. Então, é por isso que a pessoa fala assim, a empresa dos videogames, assim, a indústria dos videogames cresceu do nada. Não, não foi do nada, foi um processo. E aí, num dado momento, quando aqueles gamers do Atari ficaram adultos, eles passaram a gastar mais dinheiro ainda.
Exatamente.
Então,
exatamente.
O que aconteceu foi isso, né? E não é uma exclusividade dos videogames, isso, na verdade. A gente tá vendo isso na indústria do cinema,
na música,
seriados voltando, música voltando. Então, isso tudo é o próprio mercado percebendo, assim, opa, peraí, lembra aquele cara que eu conquistei quando era menor? Por que eu não arranco um pouquinho mais de dinheiro desse cara agora? Por que eu não brinco com a mente dele, com o emocional dele, pra tirar mais dinheiro dele? Entendeu?
A gente vê o caso da Sony, né? Nas últimas E3, né? A Sony apresentou lá o Final Fantasy VII, o remake, né? Que era uma coisa que tava todo mundo esperando. Nem todo mundo jogou, né? Assim, que o hype que tem em cima do Final Fantasy VII é nossa. é o jogo mais jogado do planeta, né? E nem é o jogo mais jogado do planeta, nem números é, né?
Não, mas presta atenção, pra você ver como é esse sentimento que a gente tá falando, pra quem nunca jogou Final Fantasy e viu a reação do pessoal, achava que era a coisa mais foda do planeta. Uma pessoa que não conhece e viu aquilo, falou assim, nossa, gente, o que que eu perdi ali nisso? Aí você já chamou mais atenção ainda do pessoal.
Mas vai ser uma decepção tão grande quanto esse remake sair, cara.
Por quê,
mas mano? Tão grande. Jurandir, a nostalgia, acho que a gente tem que ir até um pouquinho mais atrás, porque assim, eu tava olhando aqui o significado de nostalgia etimologicamente. E aí fala aqui, ó, vem da palavra, vem do grego, que das palavras do grego, né, que é nostos, que significa retorno à casa, e algos, que significa dor. Só que na real, assim, é mais um, é ligado a um sentimento positivo, né? A gente não tem nostalgia de coisa ruim, a gente tem nostalgia de coisas boas. E aí a gente já falou aqui N exemplos de como a nostalgia, ela meio que nubla a nossa visão, né?
Sim,
sim. Final PlayStation 1 foi popular para caralho. No Brasil, então, nem se fala. A pirataria no Brasil, bonita, gostosa, maravilhosa mesmo, pegou no PlayStation 1 e no PlayStation 2. Então, assim, eu sei de amigos meus, por exemplo, que nunca tiveram só o Play 1 e nunca mais teve nenhum videogame. Por quê? Era o hype da época e todo mundo tinha, todo mundo falava, todo mundo jogava. Então, além, a gente, a nostalgia do Final Fantasy, assim como outros jogos, tá ligado não só ao jogo ser bom ou não, tá ligado àquela época. Você quer voltar àquela sensação da Gamers Book. Bruno, quando eu falo essa palavra, Gamers Book.
Opa, Final Fantasy VII.
Já não te traz todo... Não, mas já não te traz, já não te transporta pra aquela época.
Para
aquela
época, exatamente.
Exatamente, entendeu? Então, assim, quando você fala, Final Fantasy, a gente não tá falando só de um jogo, a gente tá falando da geração, ok? 97, 98, que teve o Zelda também, sabe? Que é colocado como um dos grandes jogos de todos os tempos. Cara, a gente... Você volta pra aquela época. Às vezes não é nem tanto o jogo, é aquela época. Porque mas a gente viveu aquela época que vem junto, sabe?
Exatamente isso, Evandro. O que eles estão brincando não é com o produto, não é o produto em si, mas é o que ele evoca em nós. Por isso que eu falei que é muito do emocional, não, sabe?
É total emocional. É um bom jogo, mas assim, eu diria que 80% do que a turma tá comprando é o emocional da época.
Isso, eu digo até mais. Eu acho que é 95%
do que a pessoa tá
comprando é o emocional.
Ah, e aí sabe por que eu falo da decepção, Juras? Eu joguei o remake do Tony Hawk's no Xbox.
Ah, mas que não é merda, né, Bruno?
Ah, mas calma aí. Será que esse remake, se lançasse na mesma época do primeiro, a gente não deusaria até hoje? Porque ele, se você for comparar com o primeiro, ele é melhor.
Não, mas o problema, Evandro, é que o remake é injogável.
Esse, é esse Tony Hawk é difícil de usar como comparação mesmo, porque tá porra, mano, tá
vergonhoso. Mas eu fui jogar na mesma vibe da galera do Final Fantasy aí. Eu falei,
porra, vou ver. Não, mas eu acho que não.
Cara, dá pra comparar, uma Square, mano? Não,
espera aí. Fantasy, não, no caso do Final Fantasy, eles vão retrapalhar o jogo. Vai ter mudança no sistema de batalha, vai ter mudança no ritmo, é outra coisa, entendeu? O caso da versão remasterizada do Tony Hawk é injogável hoje.
Teoria melhor.
Se evoluiu muito de lá pra cá, entendeu? No gameplay mesmo, e ele tentou manter aquilo que para certas pessoas vale.
Exatamente, Bruno.
Então, mas aí nesse caso, Final Fantasy VII, eu não acho que é um bom exemplo. O remake, o remaster tem o remaster lá que saiu pra Play 4 também, pra PC, que é a versão remasterizada original. Aí sim vale esse tipo de comparação. Agora o remake, eles vão retrabalhar o jogo, vai mudar o sistema de batalha. Então, eu acho que a decepção virá...
Não, aí que porque... tá, o cara não vai ter aquilo. Ele vai ter uma coisa nova. Será que é uma coisa nova? Então,
eu acho que Final Fantasy VII, ele tá num ponto tão alto do pessoal ter pedido tanto, que quando a expectativa tá lá em cima, é difícil você alcançar, sabe? É o caso do que aconteceu com Duke Nukem Forever, que o Duke Nukem Forever ficou uma merda inacreditável. Mas era porque o pessoal tava esperando por tanto tempo aquilo.
E também porque o jogo foi uma bela bosta, vamos ser sincero aí. Não foi só por causa da expectativa, não.
Exatamente. As pessoas estão esquecendo que a qualidade tem que ter qualidade, senão
não. Até porque, veja bem, a expectativa de Star Wars, por exemplo, o último que saiu, The Force Awakens, né? O Despertar da Força. Foi um dos filmes mais esperados, eu diria que, Jurandir, você que manja do fantabulástico mundo da cinematografia filmada, você deve saber que foi da última década, foi um dos filmes mais esperados, se não for o filme mais esperado.
Junto, Star Wars, o Despertar da Força, o primeiro Vingadores e Batman vs Superman foram os filmes mais esperados, assim, de hype e tudo mais. Não?
E desses aí, dois foram muito bons, foram bem recebidos, né? Então, às vezes não é só... É claro que é lugar comum. Se algo tá sendo muito esperado, muitas pessoas vão ter uma expectativa muito alta, muitas vezes não bate, né, com o que as pessoas estavam querendo. Só que, em alguns casos, é porque o jogo é uma bosta mesmo, não dá pra gente culpar só por isso, porque tem vários casos de coisa que foi muito esperada e a galera curtiu pra caralho.
O Battlefront aí, né, cara? A expectativa que era em cima do Star Wars.
Não me fala que eu gastei $80 nessa porra, eu tô com raiva ainda. Até hoje eu tô com raiva. Mas você sabe que eu joguei essa... Eu joguei com... Evandro, a gente jogou duas vezes,
$80 é o quê? Eu gastei quase R$300 nessa bosta,
filho. Caralho, mano, a gente jogou. Aquelas duas vezes que a gente jogou na live foram metade das vezes que eu joguei o jogo inteiro, entendeu?
Sim,
foi aquilo ali. A gente vai jogar mais um pouquinho só pra.
Só pra se pagar, né? Só pra se pagar,
exatamente. Tipo, comer algo que você comprou parado, você não gostou, mas come todinho.
É, não, é. Meu irmão é assim, vamos pedir uma pizza aí. Aí ele come o primeiro pedaço, putz, que pizza é horrível. Aí depois de 10 minutos só tem a caixa.
Já tá ali, né? Já tá fudido.
Mas, é isso, ó. Bota, pega água e tampa o nariz e é isso, vai mastigando e engolindo. Só quer forrar o bucho.
Essa parada também, puxando aqui, falando de nostalgia. Por exemplo, o Zelda. Muita gente fala, o Ocarina of Time é melhor Zelda. Só que eu vejo muita gente que acontece o seguinte comportamento. O melhor Zelda pro cara é o primeiro que ele jogou. Porque ele
só acontece
com aquele Zelda.
Não apenas isso mas acontece muito.
Talvez o que ele zerou, né? Na verdade, acho que tem muito do que ele zerou. Porque primeiro Zelda, se for a nossa geração aqui, muita gente jogou, sei lá, o do Super Nintendo ou do Nintendinho.
Eu joguei do Nintendinho.
Mas o do 64, acho que como a molecada já estava mais adolescente, já tinha mais condições assim de conseguir atravessar todas as dungeons e tudo mais, eu acho que ele é mais marcante nesse sentido, sabe? De ser um jogo amplo, né? Aberto, né? Então, acho que o Zelda, ele funciona mais nesse sentido. Tipo, eu joguei aquele, eu tenho aquele do 3DS, né? Between Worlds, né? E, cara, ele é meio que a continuação do A Link to the Past, né? Do Super Nintendo, e é fantástico, e é lindo, cara, assim, é um dos Zeldas mais bonitos.
Sim.
Aliás, a franquia Zelda, ela tá de sacanagem, né? Porque as pessoas adoram falar que a Nintendo só faz o mais do mesmo. E, cara, os jogos da franquia Zelda são excelentes, cara. E bem diversificados, sabe? Mario também, sim, cara. Mario, a Nintendo consegue trabalhar seus personagens de forma absurda. Cara, o Mario do 3DS, o Bruno até jogou uma época dessa, né, Bruno? Do 3DS, sim,
eu voltei,
né,
a jogar depois pra
que
fazer
foda,
os desafios.
Né?
Não, é excelente. Não, Mario, a gente tá falando justamente disso porque a Nintendo é o maior exemplo disso. A Nintendo, se você pensar desde o Nintendinho, quem são os jogos da Nintendo que é a mesma cara desde sempre, isso de um lado positivo, é Mario e Zelda, e aí por uma extensão um pouquinho menor, Donkey Kong e Metroid um pouco menos. Mas a Nintendo consegue lucrar, digamos, em cima disso. Ela fala assim, olha, lembra aqueles jogos que eu mostrei pra você pela primeira vez nos 8-bits? Olha como ele é agora. E ela vai evoluindo. Essa questão também do coração, não é falar assim, vou relançar o mesmo jogo diversas vezes. Não, é justamente você pegar aquela marca que é querida, como é o caso do Mario, que Mario é uma marca, é um nome reconhecido. Acho que no mundo dos videogames ninguém é mais reconhecido do que Mario. É você pegar essa, talvez Pokémon hoje em dia, porque, né? Mas
pela
mas
mídia,
você,
né,
pegar principalmente,
assim,
né? Mídia, exatamente. Mas se você pegar o Mario, ele evoluiu, como você falou, ele evolui muito. Um jogo Mario, tirando, aí minha crítica é só o New Super Mario Bros, que o primeiro New Super Mario Bros é uma coisa fantástica, e aí a Nintendo começou a fazer muito New Super Mario Bros, pra mim deu um pouquinho de desgaste ali.
Uhum.
Só ali. Mas se você pegar Mario, um jogo Mario pro outro é muito diferente em termos de evolução de mecânica, e principalmente depois que você pulou geração, você faz salto de geração, então o negócio muda. Então, assim, não é só pegar o mesmo jogo e relançar, mas sim você pegar aquela coisa que é querida pra todo mundo, no caso Mario, pegar um Zelda e lançar produtos novos. E o que a Nintendo faz de melhor é colocar qualidade nisso. A Nintendo, isso eu até critiquei a Sega já uma vez, isso, a Nintendo nunca, eu vou falar nunca, mas aí tem uma ressalvação, mas a Nintendo nunca jogaria o nome dela no lixo como a Sega fez com o Sonic. A Nintendo nunca lançaria um jogo Mario se fosse um Sonic 2006, por exemplo. Nunca, nunca, nunca. Isso eu tenho certeza absoluta. A única pisada de bola, entre aspas, da Nintendo foi quando ela deixou sair aquela atrocidade do Mario Hotel e os Zeldas pro Philips CDI. E nem foi ela que fez, mas o que eu tô dizendo assim, foi a mancada, foi ela deixar usar o nome.
Deixou fazer. Liberar, né?
Liberou. Exatamente. Se eu sou a Nintendo, olha aquilo e falo assim, rapaz, não. Não.
Mas
não adianta. Mas é a qualidade, sabe? Então, tem, óbvio que tem a coisa do coração, que pega a gente pelo coração, mas no caso da Nintendo, pega no coração, mas tem qualidade. Isso que o Jurandir falou é importante. E o Izzy também mencionou, a expectativa é grande, mas não quer dizer que só porque a expectativa é grande, a coisa vai ser ruim. Mario sempre tem uma expectativa grande em torno de um novo Mario. Eu, por exemplo, eu tô até hoje esperando e torcendo pro que o Next saia com o Mario Galaxy novo, sabe? Mario Galaxy 3 ou Mario Universe, como seja. sabe? Eu sei que quando lançar, vai ser bom. Eu tô na expectativa dos Sonics novos, lá, por exemplo, que eles revelaram no evento da SEGA, de celebração dos 25 anos do Sonic. Eu tô com expectativas boas e tomara que atenda, sabe? Então é isso. Ter expectativa nem sempre quer dizer, ah, é certeza, então que minha expectativa é muito alta, a coisa vai ser uma porcaria. Não, porque Zelda novo tá aí e mostra, atrás de jogo após jogo, que o jogo que pode sim atender as expectativas.
Uma coisa também que eu tenho percebido recentemente na internet é um certo revisionismo em relação a jogos que todo mundo, assim, universalmente considerava bons, e hoje eu acho que parece que ficou legal você pagar de tipo, nossa, aquele jogo era uma bosta. Eu tô vendo ultimamente gente falando de vários problemas, defeitos de...
Exemplos.
Ocarina of Time. Eu tô vendo ultimamente várias pessoas...
Aí é foda.
Ah, não, mas Ocarina of Time não era tão bom assim. Tem vídeos de youtubers famosos falando isso agora ultimamente, cara.
Ah, mas é aí
se você for olhar com a cabeça de hoje,
é foda, mano. É. Exatamente, o gameplay mudou muito. Inclusive, o caso do Ocarina of Time, tem lá a versão remasterizada do 3DS, que realmente em gameplay ela é muito melhor que o original. Só que, de novo, a gente tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de comparação, porque assim, não dá pra você exportar a sua cabeça de hoje pra época e falar assim, opa, mas no futuro vai ter um gameplay melhor que isso. É o que dava na época.
Mano. O jogo era feito pra jogar em TV de tubo, sabe? Aí os caras vêm e me metem uma 4K gigante, tamanho da parede, e aí vai jogar num PC, no emulador. É lógico que você vai ter outra experiência diferente do que rolou naquela época.
Uhum. Eu acho até que o Super Nintendo, por exemplo, ele é o... Ele é a explicação desse título, né? Vivemos numa eterna nostalgia, porque muito do Super Nintendo é remake do Nintendinho, né? E é interessante, pra quem jogou o Nintendinho, foi uma versão melhorada daqueles jogos que ele jogou tanto no videogame que ele amava, né? Que era o Nintendinho. Pra mim, foi o meu primeiro contato com muitos desses jogos, já que eu não joguei Nintendinho. Então eu conheci Mario no Super Nintendo, entendeu? Eu não conheci no Nintendinho. E os remakes, eles servem exatamente pra isso, né? Pra confortar o público antigo, né? O público fã, mas pra apresentar pra nova geração, né? Esse Final Fantasy VII, eu tenho certeza absoluta que é pra apresentar o Final Fantasy pra uma outra geração de jogadores. Afinal, a geração lá de 97, nós estamos aqui, cara, muito tempo depois e a gente tem o quê? Quase 10 anos, né, cara? 20 anos, na verdade. A gente tem quase 20 anos de diferença de 97 pra cá e o número de jogadores aumentou absurdamente, né? Então é uma outra galera que nem conhece o Final Fantasy 17, por exemplo, sabe? E vai conhecer agora, sabe? Então, eu acho que quando tem esses remakes é porque eles sabem o quê? Primeiro, funcionou no passado, né? Os caras sabem, pô, funcionou no passado, a gente pode trazer no futuro. Porque se tivesse sido uma merda no passado, eles não teriam trazido no futuramente, sabe? Ok, tem as exceções, mas normalmente eles trazem de volta, cara, esses clássicos, assim, esses remakes e tudo mais, só quando é uma coisa que funciona. E Mario sempre funcionou, né? E Zelda sempre funcionou. Então, é uma coisa que a gente sempre vai saber. Vai ter um videogame da Nintendo, vão ter jogos do Mario, vão ter jogos do Zelda. Tipo, o NX quando sair, a gente sabe que vai
certeza,
ter.
Certeza, né?
Então, é uma coisa que a gente pode esperar, né? O próprio Metroid, sabe? As pessoas estão muito ansiosas por um novo jogo da franquia Metroid, mas no estilo de clássico, né? Metroidvania e tudo mais, etc. A possibilidade de sair no NX é gigantesca, entendeu? Então, assim, a nostalgia, ela é importante pra você sentir saudades daquela parada antiga, mas se você apresenta alguns conceitos novos, tem como você confortar o fã e ainda ser foda. O próprio Star Wars que o Izzy citou, é exatamente isso, né? Ele conforta o fã quando traz os personagens, quando traz uma música clássica, quando traz uma nave que a gente tem saudades das aventuras dela, sabe? Mas ele apresenta uma história nova, né? E aí a gente fica, porra, que foda, né? Tem um velho, mas tem um novo, sabe?
É isso, com certeza. E uma coisa que o pessoal critica muito hoje em dia, ai, essa é a geração do remaster, nunca na história do videogame isso aconteceu. O Jurandir acabou de dar vários exemplos. Isso acontecia desde sempre, gente.
Que é uma geração sempre que todo mundo ama, Bruno.
Não, ó, Nintendinho pro Super Nintendo teve o que o Jurandir tá falando, o Super Mario All-Stars, que era uma coletânea dos Marios do Nintendinho remasterizadas. O Ninja Gaiden Trilogy, que eram os três Ninja Gaidens do Nintendinho remasterizados.
Metroid, Castlevania, Contra.
O próprio Atari tinha isso. Tinha jogo que saiu pro Atari 2600 e pro 5200, pro 7800 também saíam versões atualizadas dele. Se você pegar, por exemplo, o próprio Mega Drive pro Sega Saturn, teve lá a coletânea de Sonics. Essa ideia de remasterizações, versões um pouco melhoradas, ou então coletâneas, sempre existiu. Não é nenhuma novidade isso tá aí agora, sabe? Sempre. Do Play 1 por exemplo. O Play 1, eu lembro que teve. Pra quem gosta de RPG, foi uma maravilha. Saiu o Chrono Trigger, ou seja, uma versão remasterizada do Chrono Trigger que tinha saído no Super Nintendo. Saiu no Play 1 coletâneas de todos os Final Fantasy. Saiu Final Fantasy Origin, que era o 1 e o 2. Saiu lá Final Fantasy o 3, o 4, o 5, o 6. Sabe? Então, assim, isso sempre existiu, gente. Não é nenhuma. Ai, que absurdo o mundo dos videogames hoje. Não, é isso.
Na época, como o Juras falou, Bruno, pra gente a versão, o remake, era a novidade, né?
A gente não tinha jogado a original. Às vezes é questão do acesso da pessoa. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe que Donkey Kong não surgiu no Super Nintendo, que era um personagem do arcade depois do Nintendinho. Tem muita gente que pensa que Donkey Kong Country foi
a primeira naquele formato, né?
Não, já era trazendo. Pois é, já era trazendo um personagem de outro local. E adaptando pra... Esse negócio de reusar um personagem com uma mecânica, às vezes, ou uma franquia, ressuscitar uma franquia, isso é recorrente de muito tempo. Cara, eu tava conversando com o pessoal na internet outro dia. O Tarzan, filme que saiu recentemente aí na Disney e tal. Cara, você sabia que entre 1912 e até o ano de 2016, só passou, tipo assim, 7 anos sem um filme do Tarzan?
Foda, né?
Sério, bizarro, a parada, né? Tá sendo... Cara, ali entre 1912 até, assim, lá pros anos 60, era um Tarzan todo ano. E tinha ano que tinham múltiplos filmes do Tarzan diferentes. Ou seja, bati no microfone aqui. Reaproveitar a parada vem tanto de tirar mais dinheiro de uma propriedade intelectual, e também eu acho que no caso dos videogames, eu vejo, talvez eu seja muito, tenho muita boa vontade com a indústria de videogame, mas no pessoal do videogame eu vejo isso muito como aquela coisa de recapturar a essência daquela parada. Eu acho que é mais um, como diz na gringa, labor of love, nos videogames com mais frequência do que em outras mídias.
É, mas o Easy, existe um problema aí, quando o Bruno falou de remasterização, o problema pra mim disso tudo é tipo, ano passado saiu pro PlayStation 3 e esse ano saiu um remaster do mesmo jogo que a gente acabou de jogar pro PlayStation 4, sabe? E aí, esse eu vejo o problema, sabe? Quando eu vejo, sei lá, um espaço de 5 anos e você faz um remake, um relançamento, ou até uma remasterização, ou 10 ou 20 anos, aí eu acho massa, sabe? Porque é uma forma de você apresentar pra um novo público. Mas, sei lá, o jogo do ano passado já tem uma nova versão pro PlayStation 4, sabe? E aí, só que tem a parada da tecnologia, né? Se eles podem melhorar o que eles tinham, né? E ter o mesmo produto e melhor graficamente, né? Eles fazem isso, né? Esse remaster.
Mas aí, Júlio, acho que até um pouco de egoísmo nosso, nesse sentido, que assim, a gente na geração passada, vou pegar um exemplo bem característico desse que você falou. A gente na geração passada teve Play 3 e teve Xbox 360. Todo mundo aqui, tá?
Sim.
Então todo mundo aqui, exceto isso que tá enrolando, jogou The Last of Us, certo?
Eu comecei.
Porque a gente teve a oportunidade de ter um Play 3. Quando chegou o Play 4, o Play 4 foi um console que não era só quem tinha Play 3 que migrou. Muita gente migrou, por exemplo, do 360 pro Play 4.
Sim.
Pra essas pessoas, o The Last of Us era algo novo. Inclusive, eu digo pra você o seguinte, muita gente até tomou essa decisão porque queria jogar um The Last of Us. Então, pra gente não faz sentido nenhum, entre aspas, lançar, porque a gente já tinha jogado. Pô, acabei de jogar, já tem remaster. Só que pensa o seguinte, eles têm uma franquia que é muito premiada, muito. Foi o The Last of Us, sabe? Que era a nova IP mais premiada de todos os tempos, sabe? De todos os videogames. Mas pra esse monte de gente, eles tinham um jogo desse calibre na mão e um monte de gente nova chegando. Ou essa ideia de que pegar um monte de gente nova. E digo mais, teve gente que comprou de novo. Tem gente que jogou e eu comprei
eu tenho,
também,
cara. Eu tenho aqui pra jogar online.
Sabe, GTA, todo mundo aqui teve que comprar também de novo. Entendeu? Então, assim, eles ganham duas vezes nessa, porque assim...
Pô, todos nós, né, mano?
Exatamente, mas é que tá... Você acha que do ponto de vista de negócio não faz sentido isso? Ele fala assim, ó, eu vou matar dois coelhos aqui. Matar coelho não, gente, não faz isso. Eu vou pegar duas pedrinhas com uma mãozada só, pronto, pra não bater no tadinho do coelho. Eu vou pegar o cara que gosta tanto do jogo que vai pagar de novo, que somos nós bobões aqui e pagamos pelo
GTA. Eu ia pagar e não jogar. Eu que comprei o jogo
no videogame. Resumiu sua vida como videogames, como videogamer.
E além disso, eu vou pegar a galera que não jogou ainda nesse console novo. Então, do ponto de vista de negócio, a gente tem que lembrar que foi o que a gente falou lá no começo. Os caras estão pensando em um jeito de tirar o nosso dinheiro, entendeu?
Com certeza.
Então faz sentido.
Com certeza, Bruno. Da forma que tu explicou, ficou muito mais claro, assim, porque o jeito que eu tava falando, dá no mesmo, né? Porque pode ter um público novo que só... Cara, o cara passou, ele jogou Super Nintendo e parou ali. E aí ele fala, cara, eu vou voltar a jogar videogame, aí comprou o PlayStation 4. E aí ele tem um The Last of Us pra jogar, né? Então...
Ele tem God of War, ele tem um monte de coisa agora.
Sempre tem uma galera que tá jogando pela primeira vez aquilo naquele videogame, né? A gente, por acompanhar tudo, é que fica aquela sensação de, nossa, de novo isso, cara? Vamos fazer jogo novo, gente. Cadê jogo novo? Eu quero jogo novo, não quero jogo antigo, não. Só que a gente tem que deixar de ser um pouco egoísta, a gente quiser analisar o universo dos videogames, você tem que deixar de ser um pouco egoísta. Se você quiser analisar só como jogador, aí beleza. Tem como você não, você pode reclamar à vontade, né? Se você quiser analisar o mercado
todo. Na verdade, o mercado de entretenimento, no geral, ele aprendeu a ganhar dinheiro com a nostalgia, né?
Claro. Sim.
Você pega seriados, o Family Guy, por exemplo. Porque a nostalgia, na real, é a gente fazer parte de um clubinho. A gente fala assim, porra, peguei essa referência, ó, eu sei o que você tá fazendo aí,
Stranger Things.
Você
faz...
Exato. Não, porra, e o aquele lá de nerd lá que a turma gosta? Do Sheldon, caralho.
Big Bang Theory. Community, todas essas séries.
O cara vê assim. O Sheldon com a camiseta do Star Trek, e aí ele fala, Star Trek, eu assisti Star Trek, eu sei que você tá... Isso é uma referência pra mim, o cara se sente querido, sabe? Ele se sente parte do clubinho. E quando você tem essa memória de nostalgia social, é muito mais forte.
Evandro, o 99 total, vidas,
não. Mano. Cara, o que vem, quando a gente vai em evento da vida, ou quando alguém vem falar com a gente do Twitter, enfim, o cara, porra, uma vez vocês falaram aquilo, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo e com meus primos, a gente jogava junto Top Gear, sabe? O cara escuta a musiquinha do Top Gear no 99 Vidas, ele não lembra do jogo, ele lembra que ele ia na locadora com os amigos dele, total, que ele tomava um geladinho, tá ligado? Isso que é a
parada absurda. Pode ser até o Tecnobrega.
O Tecnobrega as pessoas lembram não do jogo, lembram do 99 Vidas.
Exatamente, o cara escuta o Tecnobrega, ele lembra do 99 Vidas, a gente falando, é o ciclo da nostalgia. Então, assim, graças a isso, os caras falam, porra, se a gente mexer nesse sentimento, vagabundo vai fazer igual o Easy aí, ó. Vai comprar o jogo, não vai nem jogar. Só pra ele falar que tem o Star Wars, tá ligado? Que remete ele ao antigo, ao Battlefront antigo e tal.
Brother, aquela propaganda, vocês viram, o Bruno manja, tem uma propaganda do Battlefront que foi, aquela propaganda, eu já queria comprar o jogo. Aquela propaganda me fez quase chorar, mano. Das crianças, brother. Puta que pariu. Eu já falei isso aqui, mano. Eu vivi naquela propaganda, eu e meu irmão, mano. Cara, tinha meu irmão morou nos Estados Unidos por alguns anos e eu não tinha muito contato com ele, eu não tinha dinheiro pra viajar e tal. E a gente, eu te falei aqui já no programa, a gente ia jogar o Battlefront do PS2, né, que tinha modo online, e a gente ficava jogando e botando o papo em dia, falando sobre a vida e tal. Fantástico. Então, ver aqueles dois garotos crescendo, jogando Star Wars, brincando de Star Wars, como era o caso com o meu irmão, né? E aí eu, como adulto, me separei do meu irmão por causa da distância, e a gente continuava se reunindo em torno de Star Wars, cara, porra.
A gente vê o caso de por exemplo, tem muita gente que não tem... Voltando lá pro Final Fantasy VII, Evandro. Tem muita gente que não tem nenhuma relação com o Final Fantasy VII. Assim como a gente fez lá o nosso cast sobre Dance dos anos 90, eu vi uma galera assistindo e falando assim, cara, eu não conheço nenhuma das músicas que vocês colocaram lá, sabe? Mas por outro lado, ao mesmo tempo que você pesquisa Reaction, Final Fantasy VII, o anúncio na E3, e tem gente chorando,
correndo pelado na rua,
com a reação, tem gente que ouviu o nosso cast do Dance 90 e caralho, eu voltei pros anos 90, mano. Fiquei maluco aqui, playlist foda e não sei o que e etc. Aliás, playlist tá na postagem do cast,
gente. Gente, vai apertar, né, porra? Vamos dar uma pensada.
Cadê a playlist? Tá na posta, links lá relacionados, playlist do Evandro no negócio, né? Então assim, eu acho...
Como é? Não, só pra avisar pra turma que em todos os casts, a maioria das coisas que a gente fala que é linkado em algum lugar, tá na postagem do próprio cast, porra.
Exatamente. Mas voltando aqui pro assunto nostalgia, nas últimas semanas nós tivemos umas coisas interessantes. Teve o fenômeno Pokémon Go, né, que fizeram as ações da Nintendo explodirem, meu Deus. E aí os acionistas, gente, é foda aí, mas Pokémon não é
100% nosso,
da Nintendo.
Nintendo gênio, né, mano? Cê é
louco. Aí as ações... mas já conseguiu subir demais, né? Nos últimos anos foi a maior subida aí
Esse Japão. Pokémon Go, você não tem noção. Eu fui ontem no shopping, cara, e é todo mundo culpado.
A Comic Con, a Comic Con, Easy. A Comic Con aconteceu e as pessoas do lado de fora desesperadas, porque colocaram um Pokémon lendário assim do lado de fora da Comic Con e as pessoas ficaram desesperadas. Então assim, foi interessante porque foi um fenômeno, né? Eu nem sabia que existia esse tudo de fã de Pokémon, sabe? Eu
sabia.
Não, tá não, louco. Assim, É porque tem muita gente que tá jogando esse jogo e nem sabe o que diabos é Pokémon.
Pelo hype, pelo hype.
Que é
pelo
isso? Hype. Não. Sim, tem. Qual é esse jogo dos bichinhos aí e tudo mais?
Ó, vou dar um exemplo meu em casa. Minha esposa nunca ligou pra Pokémon como jogo. Ela assistiu o desenho, tá? Mas nunca foi fã. Olha, eu vou assistir todos os episódios, senão eu vou morrer aqui. Nunca. Quando ela começou a ouvir do Pokémon Go, ela falou assim, eu preciso jogar isso. E, não. Sabe, colocou na cabeça que ela quer, porque quer jogar Pokémon. Tem muita gente assim. Porque é a nova coisa.
É o social.
Sabe? Pra gente faz sentido, porque aí é a nossa, pô, eu finalmente vou pegar um Pokémon, sabe, na vida real. É isso que passa na nossa cabeça.
Por fã, gente imagina fã de o Pokémon, Ash, sim. Isso, eu sou mestre de Pokémon.
Você imagina o Ash. Eu sou o Ash, vou pegar meu Pokémon e não sei o que. Pra gente é isso. Pro cara normal, digamos assim, é a nova coisa.
Voltar com os meus amigos caçando Pokémon, entendeu? Voltar com os meus amigos brincando.
Falou aí, aqui, Bruno. Então. O Juras falou da parada do social. De novo, eu bato nessa tecla. A gente tava comentando em off esses dias, Juras, sobre o Stranger Things aí, que seria o novo Lost se fosse lançado episódio por episódio.
Sim.
O quão foda não foi o Lost ser lançado episódio por episódio e a gente ficar brisando no Twitter, as coisas, né? No Orkut, em fóruns da vida,
sabe? Tinha altas treta, mano. Tinha altas
brigas. Mano, o que a gente viveu na época do Lost provavelmente não vai acontecer de novo em nenhum seriado.
O site Lost Brasil, né? Lembra do Lost Brasil?
Podcast, que tinha as teorias. Eu vi o podcast, acho que era até do PH, Júlio, que o cara fazia sozinho.
Da última temporada.
Tinha um episódio, o cara gravava sozinho fazendo teorias daquele episódio. Eu parava uma hora pra ouvir um malandro só, conversando sozinho, ó que loucura, pra falar sobre aquilo. Então, assim, isso, quando o Bruno fala da mulher dele, imagina, você tá no escritório, você nunca jogou videogame na sua vida, você tem o celular ali e se foda o videogame. Aí o seu escritório inteiro sai pra almoçar e começa a falar de Pokémon GO. Não, porque Pokémon GO, vamos capturar os Pokémon. O que aparecia aqui no cabide de... Mano, o fator social disso, o poder que isso tem, é o que o Bruno falou, é a parada do momento, sabe? Quando o Facebook estourou no Brasil, todo mundo começou a ter Facebook. Às vezes a pessoa nem tinha Orkut, mas ela quer se sentir parte daquele grupo que tá fazendo aquilo.
Porque...
Então o Pokémon, ele fez isso, cara. Muita gente, porra, que nunca tá nem aí pra videogame, começou a falar dessa merda.
Não, exatamente, Evandro. Não, e tem aquela parada assim, que Pokémon tem muitos fãs, isso a gente sempre soube, porque as vendas dos jogos da Nintendo sempre bombaram, sabe? Tudo que eles lançavam em relação a Pokémon sempre bombaram. A pegada é que atingiu um público que também não conhecia ou que só tinha ouvido falar, cara, Pokémon no Jornal Nacional, gente. Quem diria que o William Bonner ia estar falando disso, gente?
O Evaristo aí, que é meme do
Twitter. Evaristo do Jornal Hoje.
Do almoço, falando, sabe? Pô, que jogo teve isso? GTA, já só não na Record, nas matérias da Record, falando de gente matando a
só pra falar mal. GTA só aparece pra falar mal, na verdade.
A maioria das matérias sobre games é pra falar mal.
Eu ouso dizer que nem Mario apareceu, que nem Sonic apareceu. Pokémon conseguiu aparecer, cara.
Mainstream, não mesmo, cara.
Como fenômeno social.
Não tem game nenhum.
Exatamente, cara. Então assim, eu digo que foi esse fenômeno, foi um acaso, né? Eles sabiam o potencial, mas o fato de ter o celular, todo mundo tem um celular na mão, o fato de ser de graça, porque se fosse dólar...
Aconteceu do jeito certo, na hora certa.
Exatamente. Se fosse um dólar, então, talvez não fosse esse fenômeno todo, sabe? Mas, enfim.
Mas, outra coisa, só um minutinho. Só pra entender onde isso se encaixa nesse contexto, onde é que a nostalgia se encaixa, esse mesmo jogo existe. Essa mesma empresa tem o Ingress, que é o jogo dela, que era o... Ainda dá pra você jogar, Easy.
Tá, dá pra você fechar tudo.
Dá pra você jogar. Inclusive, aqui no Brasil, ele tem suporte oficial na Store. Então, você pode baixar e pode jogar oficialmente.
Mas você quer capturar um Pikachu ou a Mona Lisa?
Não, então, é justamente isso que eu tô falando.
Tem que ver que também o ingresso era... Você jogou o ingresso,
chupa cabra.
É isso que eu quero falar, gente. O princípio desse jogo já existia. Só que o que ele precisava de empurrãozinho?
A marca.
A nostalgia de nós aqui, o Pokémon. Exatamente. Foi o que ajudou pra dar aquele empurrãozinho da galera que é fã pegar. E essa galera começar a espalhar, o jogo do Pokémon, olha. E essa galera que é fã começar a correr na rua feito louco. E os outros pararem e falar, mas o que tá acontecendo aqui, gente? Entendeu? Então, a nostalgia aí foi aquele empurrãozinho inicial. Hoje o Pokémon GO é muito maior do que a fanbase de Pokémon, mas o jogo, que é praticamente a mesma premissa do Ingress, só conseguiu engrenar porque tinha o Pokémon ali, ou seja, a marca fez a diferença. A nostalgia da cabeça de nós aí, bando de marmanjo, que tem celular hoje em dia pra ficar pegando Pokémon, pra sonhar ser o Ash, foi o que motivou isso, entendeu?
Não, e Bruno, imagina daqui 5 anos, a gente fala, caralho, lembra da época do Pokémon GO? É, por ser uma parada que tá todo mundo falando e querendo participar, vai ser muito maior do que você falar, sei lá, lembra da época do Last of Us? Porque Last of Us, apesar de ser uma experiência fodida, ela é individual. Você já sentou ali e jogou sozinho do começo ao fim.
Não é uma quando experiência social,
Exatamente, uma experiência social, cara. A nostalgia, ela vem... Você taca, como o Jandir brinca todo E3, porra, tô tacando dinheiro na tela. Você não quer saber, você quer tentar reviver. Por mais que você saiba que não vai acontecer de você reviver aquele momento de novo, você quer tentar pelo menos um pouquinho daquela experiência.
É, e o caso da Nintendo, né, porque ela aproveitou, gente, só estão falando da Nintendo. É mídia, é tudo mais, e etc. Aí o que ela fez? Anunciou um Nintendinho, né, com jogos dentro dele. E, gente, vamos lançar uma versão especial 30 anos de Nintendinho.
Tem o Nintendo, o Super Nintendo, mesmo, né? E agora tem o Nintendo X.
É o Nintendo Classic Mini, que é muito barulho. Eu achei essa ideia da Nintendo genial, né? Assim, é aquela coisa de, o que que você pega? Mais ainda, no gancho da nostalgia, é assim, eu vou pegar esses caras todos, eu não vou vender mais jogo só no Virtual Console pra eles, eu vou pegar e vender um Nintendinho de novo pra eles, com todos os jogos. E, aliás, gente, não cai nessa. Eu vi aí um anúncio do Mercado Livre, o cara nem saiu ainda, e o cara tá vendendo um negócio, acho que por R$5.000 ou R$15.000. O negócio, gente, se liga, o negócio custa $50. Isso aí você vai pagar muito, muito caro, assim, óbvio que no Brasil mil vai se o pessoal quiser enfiar muito a faca, e não compre, espera, sabe? Agora o cara tá, o produto nem saiu ainda, o cara colocou um anúncio no Mercado Livre por 5 ou 15 mil, eu nem lembro agora.
Não tem como.
Não,
vamos ser trouxa, mas tem um limite.
Mas tem gente que vende aí, tipo, eles fazem uma modelagem de um videogame antigo e tem um pendrive gigantesco dentro, que tem todos os videogames do planeta Terra inteiro, todos os jogos e etc.
Inclusive, foi uma coisa que o pessoal perguntou, né, o Jurandir. Isso aí, uma coisa é emuladores, aí a pessoa fala, faz o Retropie, quem quiser, faça uso do como bem entender. Esse produto, meu amigo, não é um produto pro pirateiro. Se você fala assim, eu nunca comprei o jogo, mas esse produto não é pra você.
Tinha uma galera no meu Twitter gringo, assim, os caras bem já cínicos, os caras que já não acreditam mais nada, que não acreditam mais no amor, nem nada de bom no mundo. Aí tava lá, grandes bosta, você pode pegar, como no caso do Retropie, né? Você pode instalar um Retropie, colocar um SD, tipo aquele Retropie, uma mini placa mãezinha com os fios aparecendo, todo aquela coisa. Porra, a Nintendo ofereceu uma paradinha que é um mini Nintendinho lá pra você plugar no HDMI da TV, já tudo. Porra, é muito bacana, mano. Foda-se que só tem 30 jogos, tá ligado?
Exatamente, mas o que eu tô falando, esse cara que é pirateiro e que ele já tem essa cabeça de que eu não vou pagar, esse produto não é pra você, amigão. Vai lá e curte o teu Retropie, faz o que você quiser, cada um faz o que você quiser com o seu dinheiro. A Nintendo não tá fazendo esse produto pra você, a Nintendo tá fazendo produto pra quem é fã da Nintendo e quer aquele. É um produto, querendo ou não, é um produto um pouco mais de nicho, mas eu acho que vai fazer um sucesso enorme. Sim. E tem os 30 jogos ali, que na minha opinião foi uma seleção muito boa de jogos. Tem todos os jogos que eu acho que são os melhores do Nintendinho? Não, mas tem muitos jogos bons que com certeza vão te divertir muito mais do que um jogo, porque $50 no Nintendinho Mini com 30 jogos vale muito mais do que qualquer jogo que você pode comprar
aí por $60. E é algo que a Tectoy já vem fazendo, todo ano ela lança um novo aí, Master System 32, Mega Drive 55.
Isso é uma coisa engraçada, a Tectoy não é a única, isso é uma coisa interessante, a Tectoy tem a licença da Sega pra fazer as versões dela de Master System e Mega Drive, e ela já faz isso lá desde os anos 90, com os jogos na memória, né? Tem uma outra empresa que também faz produtos licenciados da Sega. Licenciado não quer dizer que é a Sega que produz, a gente. Quer dizer que a Sega só fala assim, pode fazer, sabe? Faz e me dá dinheiro, só isso. Que essa empresa também faz uma versão do Mega Drive com 80 jogos na memória e slot pra cartucho. A Tectoy, um tempo atrás, tava pesquisando porque ela tava pensando em pegar esse mesmo modelo que essa empresa da Ásia faz, acho que é a AT Games, pra relançar aqui no Brasil. Isso mesmo, antes do negócio do Nintendinho. Toma muito cuidado. Isso o pessoal me pergunta por que eu não acompanho notícias no Brasil. Eu vou explicar pra vocês o porquê, e esse é um exemplo muito bom. Porque, infelizmente, o pessoal no Brasil é muito copia e cola, sabe? E não verifica a fonte, é uma falta de compromisso enorme e fica replicando o erro, sabe? Porque no dia do lançamento lá da comemoração do evento de 25 anos da SEGA, começou a ventilar olha que absurdo, começou a ventilar no Facebook que a SEGA tinha anunciado uma versão comemorativa dos 25 anos do Sonic, que a SEGA tinha anunciado que ia voltar a produzir o Mega Drive com 80 jogos com 80 jogos no console, mais o slot de cartucho. A SEGA em momento algum fez esse anúncio. nunca fez esse anúncio. A foto do Facebook é uma foto dessa unidade que eu falei que é produzida pela AT Games. E eles fizeram essa versão comemorativa. Em nenhum momento a SEGA, e aliás é muito porca, porque sabe como é que essa versão comemorativa dos 25 anos é a mesma caixa da edição comemorativa dos 15 anos do Sonic, ou seja, já tem 10 anos que eles estão vendendo esse mesmo produto, e eles colocaram dois, imagina, eles colaram dois por cima do um? Foi isso.
Caralho.
E o pessoal começou a ventilar no Facebook que a SEGA tinha anunciado que ia lançar o Mega Drive, aí o pessoal começou, ó, tá vendo? Foi só a Nintendo anunciar que a SEGA foi lá e fez um igual. E aí, eles nem se separaram pra tocar que o cara que tinha postado, ele postou isso de uma foto de um site de venda, ou seja, o produto já estava à venda e era uma unidade dessa IT Games. E o pessoal do Brasil pegou aquilo do Facebook e começou a reportar como se fosse notícia. Portal grande, colocando isso como notícia.
Mas Bruno, aproveitando isso, esse fenômeno que teve aí com o Nintendo e tudo mais, aí teve esse anúncio, que não foi bem um anúncio, né? Foi mais uma... Gente, vamos entrar na onda da nostalgia. Mas teve um anúncio do novo Sonic, né? Em meio a todo isso, esse fenômeno aí, né?
Sim, aí no caso, na comemoração de 25 anos do Sonic, né, que teve lá o evento da SEGA, aí lá sim eles anunciaram dois novos Sonics. O Sonic Mania, que é um Sonic em 2D, que ele vai misturar tanto mapas clássicos em 2D quanto mapas novos.
Olha aí.
E o Project Sonic, que por enquanto só tem esse nome, que eu tô suspeitando que vai ser o Sonic Generations 2 mesmo, ou então vai ser a mesma mecânica do Sonic Generations, mas com um jogo novo, entendeu? Porque assim, é evidente que tem o Sonic clássico e o Sonic... É o Sonic da geração Adventure e o Sonic da geração 16-bits, né? E eles estão de novo nesse jogo, que é a mesma premissa do Generations. A diferença é que pelo trailer ainda não ficou claro se ele vai ser um jogo totalmente novo ou se ele vai seguir a mesma pegada do Generations e pegar mapas clássicos do Sonic e reconstruir tanto os 2D em 3D quanto os 3D em 2D. Mas essa premissa é a mesma. A SEGA, infelizmente, ela pisou muito feio na bola com o Sonic por diversas vezes. Eu acho assim, depois do Sonic Adventure 2, saiu muito lixo pro Sonic mesmo, infelizmente. Tanto que, olha que engraçado, os melhores jogos do Sonic, olha que ironia disso, né? Os melhores jogos do Sonic pós-Adventure saíram em plataformas Nintendo. É o Sonic Advance do Game Boy e o Sonic Colors do Wii, que é um baita de um jogo bacana também, até chegar ao Generations. Mas Sonic 2006, Sonic Unleashed, o próprio Sonic Heroes tem uma premissa bacana, mas falhou na execução, sabe? Então assim, o Sonic foi muito judiado. Muito judiado.
Ô Bruno, não seria o momento do anúncio pro Dreamcast 2 aí, já que tá todo mundo é nostalgia e tudo mais?
Gente, eu adoraria, de verdade, que existisse.
Sério, um Bruno, Dreamcast você ia gostar? 2.
Mas a SEGA, vou dizer uma coisa: Dreamcast. A SEGA não volta hardware nunca mais. É mais fácil alguém falar assim, a Tectoy chega na SEGA e fala assim, aliás, eu gostaria muito que a Tectoy fizesse SEGA, posso lançar um Dreamcast com HD e botar os jogos ali? Aí a SEGA fala, faz. Igual ela faz hoje com o Mega Drive, mas a gente faz. Faz aí, sabe? É muito mais fácil isso acontecer do que a SEGA não volta mais pra mercado de hardware, gente. Esquece. A SEGA tá fazendo um jogo lá, tá trabalhando de publisher, então tá nessa. Tomara que ela acerte com o Sonic. E eu torço de verdade porque o Sonic precisa de jogo bom, sabe?
Mas é isso. Olha o que a gente tá falando. Nosso tema aqui. Vivemos numa eterna nostalgia. E, cara, a gente fica empolgado pra novamente mais um jogo do Sonic, cara. E aí...
Traz a importância do personagem, a importância da história. E tudo mais. A gente confia que vai ser bom porque a gente já teve momentos bons com aquilo.
Pra tu ver, né, então, né, Bruno? Olha só. Miguelzinho jogou pela primeira vez Sonic. Onde? No celular. Sonic Boom.
Caraca.
Pra tu ver como esses jogos são importantes. Porque tem geração de novos jogadores surgindo todo dia, né, cara? E aí, algum momento ele conhece e tudo mais. Aí vai jogar, sei lá. Aí pega um emulador. Aí vai jogar. Aí tem a versão do Sonic 1 que também saiu pra celular, né? Saiu o Sonic 1 pro celular? Sonic 1 clássico, né?
Saiu.
Tá, 1 e 2. Que é horrível jogar.
Não é. É mó bacana. É mó bacana. Eles otimizaram. Mas ficou. Ficou
o controle,
bacana. Eles otimizaram. O controle ficou bacana. Eles otimizaram a definição. Entendeu? Não é só a explosão de pixel. Você vê realmente mais área do jogo. Foi honesto. O controle funciona. Eu joguei pra caralho. Tá falando sem saber.
Não. Eu joguei. Eu só achei estranho. Não foi o visual que eu tô falando. Ficou fantástico. Eu tô dizendo. Porque jogar jogo de plataforma no celular ainda é muito estranho pra mim, sabe? Às vezes não responde, às vezes...
Cara, não é tão ruim assim como... Era um joguinho de $1. Acho que na época que saiu era $1, cara. Não é tão ruim.
Não é o valor. Assim, não, eu não tô falando de valores. Eu tô falando que é estranho pra mim, sabe? Jogar um jogo de que você precisa do direcional e precisa apertar botão pra fazer as coisas, sabe? Pelo menos é estranho pra mim, mas eu sei que tem gente que se adapta fácil, pelo menos é, a impressão que eu tenho é que tu se adaptou fácil aí, né? Então beleza. Mas pra mim não funciona tanto. Mas eu acho legal, tipo, o que aconteceu com o Crash, né? O que foi a Sony esse ano na E3? Ah, vamos lá, novo Crash, aí faz a vinhetinha, e o cara andando, aí a sombra do Crash, e o cenário do Crash, todo mundo, caralho, lá vem Crash novo, aí, Crash no Skylander,
sabe? Todo mundo triste.
mas vai ter a versão remaster, né?
Coisa, isso, o remaster do 1 ao 3. Que aí eu acho que foi o seguinte, foi o que a Sony conseguiu negociar com a Activision, sabe? Porque, querendo ou não, Crash ainda tá na propriedade da Activision. Então a Sony falou assim, ó, deixa eu fazer os remakes do meu jogo, dos meus jogos lá do Play 1, e aí a gente vê, vamos sentir como é que o pessoal tá pro novo Crash. Porque o Crash foi um mascote que surgiu, assim, na geração Play 1. Pra muita gente ele foi o mascote do PlayStation, e não era, porque ele não era um produto Sony, né? Nem na época ele era um produto da Universal, mas as pessoas adotaram ele como mascote, e ele foi muito bem. Os três primeiros Crash e Crash Team Racing foram amados. E aí veio a geração Play 2 e cagou em cima com força de tudo. Então a Activision tá meio assim com a marca. Então eu acho que isso foi uma oportunidade deles falar assim, ó, vamos pegar os jogos bons, os jogos justamente aquela coisa do coração da galera, e vamos relançar. E vamos ver como é que fica aí, como é que vai ser a resposta do pessoal. Se o pessoal ficar feliz, quem sabe a gente não arrisca fazer uma coisa nova, entendeu?
Eu acho que feliz é ficar, né? Porque o Crash é uma franquia muito amada, principalmente por aqueles que jogam... A nostalgia vindo aí. Principalmente por aqueles que jogaram no PlayStation 1 e tudo mais, a trilogia clássica e etc.
Naquele momento ele pegou você com um ganchinho lá no coração e puxou.
Fisgou.
Sabe? Já era.
Fisgou emocional.
Seu dinheiro é nosso. Não, eu não vejo problema do cara ganhar, do cara cobrar e ter a sua grana por causa da nostalgia, não. Entregando um produto bacana, pra mim, meu irmão, eu tô comprando um produto, entendeu?
Tá valendo,
tá valendo, entendeu? Ah, ele quer ganhar dinheiro, mas todo mundo quer ganhar dinheiro, mano. Ele só ganha dinheiro com uma coisa que a gente ama muito, né? E se lançarem novas versões, a gente vai continuar comprando, né? A gente fica empolgado aí. Final Fantasy VII é um jogo que a gente vai comprar pra jogar, sabe? Quando sair o futuro videogame da Nintendo, com certeza, pelo menos eu sei que metade daqui vai jogar também, vai comprar também, sabe? Ô Bruno, tu acha que a divisão do Final Fantasy VII vai ser onde? Vão ser três episódios, tipo três CDs, ou bem mais episódios, assim, tipo, o primeiro episódio acaba ele saindo da Midgar?
Então, na minha opinião, tá? Não tem nada confirmado, isso é minha opinião. Uhum. Vão ser três episódios, e o primeiro é todo o trecho de Midgar, mas bem mais expandido. Lembra que o jogo é outra pegada. Então, eu acho que eles vão encorpar bem mais a parte de Midgar pro primeiro episódio. E aí, no segundo, é a saída deles de Midgar.
Entendi. Até a Aeris ali? No segundo?
Eu acho que é provável que seja até a Aeris.
Porque o segundo CD e o terceiro do jogo do Final Fantasy, eles não são tão gigantes assim como o primeiro aparenta ser, sabe?
Mas é por isso que eu tô falando. Lembra que a versão vai ser um remake, inclusive de conteúdo também. Então por isso que eu falei, eu acho que um episódio inteiro vai ser focado em Midgar, dar uma encorpada na história, tudo. Aí depois eles saem, vão fazer um jogo, entre aspas, completo pro episódio 2. Talvez até o momento lá da Aeris. E aí no terceiro eles vão fazer uma conclusão mais encorpada também. Eu acho que todos vão ser, na minha opinião, tá? Não tem nada confirmado. De novo, isso é a minha visão. Episódios encorpados.
Muito bem, olha só. Queremos saber a sua opinião aqui no 99vidas.com.br. Vivemos mesmo numa eterna nostalgia? Queremos saber a sua opinião. Você pode mandar nos comentários, você pode mandar nas nossas redes sociais, que é @99vidas no Twitter, facebook.com/99vidas. E lembrando que nós temos artes belíssimas no nosso Instagram, que é instagram.com/99vidaspodcast.
De repente a gente descobriu que tem um monte de Leonardo da Vinci seguindo nosso trabalho, um monte de arte.
Macho, gênios, né? Tem uns gênios aí, inclusive fazendo desenho de pauzinho.
Artes que podem entrar no artes que podem e vão entrar no nosso jogo.
Isso que eu quero deixar claro. Gente, lembra, se você quer que o seu... Se você não quer, manda onde você quiser o desenho. Mas se você gostaria que o seu jogo fizesse, que o seu desenho fizesse parte do jogo do 99 Vidas, como a gente falou, que a gente quer muito que vocês façam parte disso, lembre que você precisa enviar, por favor, no e-mail, tá? É 99vidascast@gmail.com. 99vidascast@gmail.com. Manda ele lá e manda lá, arte 99vidas. só no título e manda um link pra, manda um link pro, pra sua arte e fique esperto, você que já mandou, fique esperto na tua caixa de e-mail, porque você vai receber um termozinho pra, pra quem foi escolhido, você vai receber um termozinho pra assinar e você precisa devolver esse termo assinado pra gente em até uma semana pra que ele possa entrar no jogo.
Dá tempo de mandar ainda, Bruno?
Dá tempo de mandar, corre, tempo, dá mas tempo. Corre,
manda rápido. Corre, só corre. Uma dica, você... Bruno, pra galera que tá mandando desenho, tenta fazer desenho na horizontal, né, turma? Porque é pra jogo, TV e coisa e tal. Vocês estão mandando desenho irado, mas tem uma galera mandando vertical, aí depois vai ter que adaptar e tudo mais. Se a intenção for ter que colocar no jogo, já manda em, sei lá, pelo menos em HD, no formato que seja
retangular,
horizontal, não vertical. Exatamente. Exatamente. Não,
e a gente tá postando tudo isso no nosso Instagram, hein? Então você pode acessar lá todas as todos os desenhos que o pessoal manda. Inclusive, o cara mandou um que ele fez. Esse é demais. Esse desenho aqui,
mas... Fica no post. Tá no Instagram, né?
Tá no nosso Instagram lá. Rodrigo Mizani, olha que fantástico, cara. Você podia dizer, Rodrigo, que você tem 2 anos de idade e fez esse desenho.
Não, eu gostei muito do que Gerivaldo aqui, ó, tá no Instagram também. Que ele fez o palitinho também e tal, só que tá colorido e tudo mais. Esse ficou genial, mano.
Excelente.
Lembrando, mano, que mesmo desenhos assim, tem chance sim de entrar
no jogo.
A gente não quer o DaVinci. A gente não quer, como
isso, a gente quer também. Que
a gente é óbvio, então. É óbvio que a gente tem muitos DaVinci dentre os nossos ouvintes aí. E isso é muito bacana, que com certeza vão entrar. Mas a gente não quer só os DaVinci. A gente quer justamente arte.
Porra, esse
do teu coração.
O Romero Brito também.
A gente quer o Romero Brito também.
Exatamente. Pode crer. Caralho. O bom é que o Izzy fala Romero Brito.
Como é que é,
pô? Romero, pô.
Só vê se você fala reclamando. Não sei como é que pronuncia essa merda. Só
analfabeto. O Wagner que tá lá meio minimalista e tal. O Sunset Riders ficou animal também, só com o rosto.
É, e o do Rafael Lucino, né? Que é, gente,
capa, pô,
né?
É. Rafael Lucino, um beijo no coração, cara. Você tá ali, tá ganhando
aí, disputa. Aí você fala, gente, não tô entendendo nada que vocês estão falando, não tô conseguindo ver imagem. Então você vai no Instagram. Ah, eu não tenho Instagram. Vai lá no seu browser e coloca instagram.com/99vidaspodcast. Se você tiver já Instagram, abre o aplicativo e coloca @99vidaspodcast. Já dá aquela seguidinha do sucesso. E aí você vai ver sempre as artes que os ouvintes estão mandando pra gente, né? A nossa arte do ouvinte é no Instagram. Fechou? Mais algum recado?
Mais um recadinho importante pra galera do jogo aí, ó. O pessoal que é backer, fica ligado que essa próxima semana vocês vão receber um e-mail. E a galera que é backer do nível beta, vocês vão receber já um link pra um novo beta pra vocês testarem. Como sempre, vocês sabem que os betas ficam disponíveis lá na nossa página, que tem uma página exclusiva pros backers lá do beta, legal?
Ô Bruno, é esse que a gente testou? Não, né?
É uma versão atualizada dos que vocês testaram.
Eita, compadre, eu quero ver o feedback.
Tem coisa nova, hein? Tem coisa bacana ali.
É, irmão, o jogo tem ou não tem? Fantástico. Então, tem gente cobrando, Bruno. Cadê o jogo, Bruno? Vai sair, não?
Vai sair. Como a gente falou lá, tá previsto pra ser lançado dentro do Q3 2016, o Q3 a esse terceiro trimestre do ano. Foi submetido, inclusive, já para alguns testes e preliminares. E aí, assim que passar a certificação das empresas, é publicar e um abraço. Os backers, vocês vão receber antes de todo mundo os códigos, vocês serão os primeiros a baixar. Mas logo, logo, a galera que tá aí se vai ver lá bonitinho na loja, vai estar um lançamento bonito. Aí tem coisa bacana para chegar.
Na PSN, na Live Steam.
E pessoal do PC que quer comprar no Steam, lembra que tem ainda aquele desconto especial até a data do lançamento. Então corre para comprar lá na Nuvem, o jogo tá com desconto exclusivo pré-lançamento, então corre lá, só digitar lá Nuvem.
Nuvem.
Dois U's, Nuvem.
Com dois U's, hein? Nuvem. E 99 vidas e você vai encontrar a gente por lá.
Muito bem. Evandro, recadinho pros nossos patrões que estão lá, cara.
Exatamente.
Mensalmente colaborando, eles contribuem para que o 99 vidas continue existindo toda semana e aí eles acessam lá patreon.com/99vidas e fazem a colaboração, que pode ser de qualquer quantia, mas se você colaborar a partir de 5 mangos obamos, você... 5 obamos? Mangos obamos. Se você fizer essa colaboração, você entra pro nosso baú do 99 vias, que é um grupo lá no Facebook, e pro nosso Telegram também. E aí você pode ser, por exemplo, mencionado agora.
Telegram
é esse, agora.
Ó. Telegram é esse que o Tom está neste exato momento aqui da gravação, organizando o próximo churrasco, olha aí.
Só tem cachaça
nessa porra. A vida tem churrasco, né, a cada 3 meses, enche a cara.
Lembrando aqui o nome de alguns patrões que fizeram colaborações recentemente. O Elkes Oliveira, muito obrigado pela sua colaboração.
Teve também o Marcos Araújo.
O Henrique Fagundes.
E a Lívia Sodré.
Olha que bonito. Muito obrigado a todo mundo pela colaboração. Vamos mencionar novos patronos e patronas nos próximos casts. Então, fica ligado. Faça parte desse bando de
loucos. Bando, quadrilha. Bando, é a torcida do Corinthians, né? Aqui tem o bando de loucos.
É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Now is
safe. The living room's dark, save for light being cast from the big TV screen and the imminent sunrise that's teasing the one starry sky with whispers of morning. You sit there alone in your one-bedroom flat. You stare straight ahead with controller in hand and you marvel at, yes, you did it, you made it, game over. And the world is saved thanks to you. The people prayed for a hero when you answered the call and you did a good job. And you're proud of yourself, though a little depressed that the world is saved. You stocked and prepared, you slept at the inn. Your whole inventory was packed going in with equipment and items designed to turn man into legend. You sigh satisfied as a cutscene presents the kind of conclusion you kind of expected. The people are smiling, the sunshine's returned, it's perfect. You can't help thinking on what's coming next. Got work in the morning and your body's upset with your general lack of paying it any attention. Your stomach is empty, your body is tired, and it burns every time you try closing your eyes, and the dullest of pain has made the hero hangs up his sword as he says his goodbyes. But then where does he go? What does he do? The adventure is over, so where's that leave you in the world? Is saved. The curtain falls, the music plays, the credits roll, then it all fades to black. And you're left by yourself. The fanfare is gone. There's no player two there by your side to share victories won. But as you slowly progress down the hall to your bed, a few great events leak back into your head from the time that you spent traversing the land, battling evil, fighting the darkness, just sword in hand. Your memories creep in with the edge of a smile.